Paz do Senhor a todos. Se você tiver tua Bíblia, já deixa ela engatilhada aí. Tá frio, né? Mas nós vamos ser aquecidos pelo Senhor e eu tenho certeza disso. Ministrar uma palavra que o Senhor colocou alguns dias no meu coração e se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e no verso 23. Faz algum tempo que eu leio a Bíblia, e eu não leio a Bíblia para mim ter um esboço para me pregar, ou para mim ter uma mensagem, ou o que que vou falar. Eu leio a Bíblia para mim ter verdades para viver. Se eu vivo a verdade, eu tenho que só organizar as ideias quando for fazer o meu esboço. Eu não preciso estar caçando palavra ali no meio, como muitas às vezes fazem, de tipo assim, Senhor, eu só quero ler para tirar esboço daqui. E tá errado, irmão. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite. E o título da mensagem que eu quero pregar hoje se chama Síndrome de Eutico. Por que que vamos começar no 19:23? Para dar uma contextualizada na história de Eutico. Vai dizer assim, ó, vou usar a NVI. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. 27. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que ali estava. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas, grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vou continuar mais um pouquinho. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem blasfemado contra a nossa deusa? Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. E eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será concedido em assembleia conforme a lei, de maneira como está. corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para a qual. E, tendo dito isso, encerrou a assembleia. Mais um pouquinho. 20. Cessado todo esse tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses, quando estava a ponto de embarcar para a Síria. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. E então chegamos no texto sobre a ressurreição de Eutico, no 7, que vai dizer assim: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantavam, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Amém, irmão? Foi longo aqui o nosso texto, mas é mais para contextualizar. Pode se sentar em nome de Jesus? Às vezes nós temos o costume de pegar um trechinho, 2 trechinhos, e a gente fala sobre isso. Mas há algumas passagens que, para contextualizar, se talvez você não leu essa parte em casa ou alguma outra vez da tua vida, nós precisamos dar uma voltadinha no texto ali. Antes dessa situação do jovem Eutico acontecer, a Bíblia vai relatar que Paulo e um grupo de missionários estavam viajando muitas cidades. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, eram homens que já tinham abandonado as suas vidas particulares, e eles estavam totalmente devotos a fazer aquilo que o Senhor esperava deles. E eles entraram em uma cidade de Éfeso, e eles começaram ali pregar contra uma deusa chamada Artemis, que tinha naquele local. Essa deusa Artemis tinha um templo muito grande na cidade de Éfeso só para ela, e muitas pessoas do mundo todo iam para Éfeso, porque era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Artemis. Então, quando Paulo e esse grupo de missionários que com ele estava, eles começam a pregar contra a deusa Artemis, eles vão criar um tumulto, um alvoroço. E esse alvoroço, ele vai prejudicar muito se fosse olhar com olhos naturais eles. Mas em primeira partida, eles vão ficar preocupados, porque Paulo está dizendo diante do templo de Artemis que todos os deuses construídos por mãos humanas não são deuses. E eles vão ficar em choque com isso. Como assim, Paulo? Você está dizendo que a nossa grande deusa Artemis, ela não é um deus? E Paulo estava falando com outras palavras, mas é como se fosse com essas, é isso mesmo. E eles entraram em uma confusão, não porque Paulo queria confusão, mas porque ele precisou se posicionar e ir contra aquilo que estava acontecendo, e a um templo idólatra e a cultos de idolatria, para que o reino do Senhor se estabelecesse na cidade de Éfeso, e então no futuro pudesse ter A igreja de Efésios, que é aquela que nós lemos o livro muitas vezes, precisou Paulo e um grupo de missionários entender que a obra do Senhor não era ir desrespeitar os irmãos, era ir falar para eles a verdade, que ídolos ou imagens humanas que foram feitas pelas mãos dos homens não são um Deus. Mas não é sobre isso que eu quero me ater, eu quero falar um pouco sobre a questão da multidão. A multidão, a Bíblia relata aqui que gritava a todo tempo. Chegaram a por 3 horas ficar gritando que a única deusa do mundo e a única potente deusa era Ártemis. E Paulo não se abalou com isso. Por causa que é natural as pessoas que estão vivendo uma outra realidade querer defender com unhas e dentes o que creem. Eu não vejo Paulo aqui um homem desrespeitoso, por mais que pareça. Eu vejo aqui um homem entregue ao Senhor e corajoso, que estava fazendo o que muitos não queriam fazer. Porque nesse exato momento, você não vê os 12 de Jesus aqui, você vê Paulo e alguns missionários. Por quê? Porque nesse exato momento, os 12, porque depois veio Matias, eles estavam em Jerusalém achando que iriam ganhar os judeus e que era essa a obra do Senhor e por isso Jesus havia morrido. Paulo estava comprando brigas com gente grande e quase que sozinho com poucos obreiros ali junto com ele, por causa que aqueles a quem o Senhor escolheu pessoalmente não estavam entendendo o seu papel, a sua parte na obra de Deus e naquilo que Deus queria fazer naqueles dias. E Paulo decidiu viajar fazendo missões em todas aquelas cidades, mas a confusão se instalou nessa. Só que, irmão, por mais que houve confusão, olha o que esse homem conseguiu. Ele conseguiu pôr um ponto de interrogação na vida deles, deles dizendo assim, ó, se esse homem estiver certo, e se propagar o que ele pregou, a nossa deusa cai em descrédito, o nosso trabalho de ourives, fabricador de ídolo, vai ser extinto, nós não vamos mais ter lucro, nós não vamos mais ter reputação, e talvez a cidade de Éfeso não vai ser tão conhecida mundialmente por causa do templo de Ártemis, se caso ele for fechado. Então Paulo está batendo nas estruturas daquela cidade, não em pessoas. E por que que os irmãos estavam ainda em Jerusalém, pensando, não, o evangelho é para ganhar os judeus, o evangelho é para ganhar os crentes. E tem características aqui, irmãos, da multidão. A Bíblia diz assim, ó, a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Parece até comitê político, né? Um grita uma coisa, outro grita outra, no frigir dos ovos, ninguém sabe por que está ali. Esses homens, eles estavam brigando com Paulo e com esses missionários por causa de 2 coisas, se nós fôssemos filtrar aqui. A primeira é perder dinheiro. Repita comigo, perder dinheiro. A segunda é a nossa cidade não ser tão conhecida. Repita comigo, a nossa cidade acabar não sendo tão conhecida. Eram essas 2 coisas. Eles tinham medo de perder dinheiro e de ser só mais uma cidadezinha por aí. E esse foi o motivo de ter uns de um lado gritando, outros do outro lado gritando e ninguém sabendo por que que estava ali. Porque de fato quem estava regindo essas multidões eram alguns ourives, como eu citei aqui, que faziam alguns ídolos de prata e ouro dentro do templo de Ártemis. E muitas vezes algumas pessoas criam um estilo de beleza, de viver e de pensar, e pelos seus ideais vendem essas ideias, e nós a agarramos e achamos que isso é normal. Nos dias de hoje isso parece ser comum. Pessoas criam ideias, produtos e vendem isso. E nós acreditamos que isso de fato deve ter a nossa atenção, o nosso coração, o nosso tempo. E esses homens aqui, de fato, a Bíblia diz que não se preocupavam com o povo. Eles só queriam defender o ganho deles, em continuar fazendo e ganhando, e a cidade deles não ser mais uma cidade com poucos turistas, talvez, para eles de novo voltar para o dinheiro, não vender tanto. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele era um homem de visão. Um homem que estabelecia fundamentos, um homem que enquanto os doze de Jesus não se movimentavam, ele já estava voando. E por isso ele era muito mal compreendido, irmão. Porque talvez as pessoas podiam dizer assim, o que que tu está se botando fazer as coisas aí, doido? É só para os judeus, nem é para os outros. Mas ele não entendia dessa forma, irmão. Até vai ter algumas passagens ali no Novo Testamento que Pedro vai dizer assim, ó, às vezes é difícil entender o que Paulo fala, né? Então, tu imagina o nível daquilo que o Senhor estava derramando e tinha derramado sobre a vida desse homem. Mas Deus não fez porque Paulo era exclusivo, único e seria somente ele na terra. Ou não é disponível para outros. Porque entendo uma coisa aqui, irmãos, quando homens estão mortos para os seus propósitos, eles não ficam abalados quando causam esses tumultos, esses alvoroços e quem sabe vamos ser presos, como é que vai ser a partir daqui, o que que vai acontecer com o meu ministério, ou com a minha família, ou com o meu trabalho, ou com os meus projetos. Eles não ficam abalados porque eles estão mortos para isso. Talvez eles levantam todos os dias e vão trabalhar, mas estão no seu coração dizendo, Senhor, se for para escolher entre o meu trabalho e o Senhor sabe a quem eu vou escolher. Talvez estão tão mortos para os seus hobbies que continuam ainda praticando-os, mas se tivesse que escolher entre o hobby e o Senhor, ele diria, Senhor, tu sabes a quem eu iria escolher. Então assim Paulo e esses missionários, fazendo a obra do Senhor e não temendo a cadeia e a morte. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, que Paulo, ele encorajava-os depois desse fato. Ele encorajava-os e despediu eles e foi para a Macedônia. Aonde ele ficou 3 meses ensinando. E descobriu, de novo, que alguns judeus conspiravam porque queriam matá-lo. Olha só que louco. Meu Deus, é bem coisa de crente mesmo, irmão. Jesus vem para os caras, eles não aceitam ele. Jesus dá vida por eles, eles não querem a vida de Jesus, porque João 3,17 diz que a luz resplandecia nas trevas deles e ao virem para a luz as suas obras eram manifestas e era por isso que eles não queriam. E nesse momento, de novo, esse povo que achava que amava Deus e que desprezou Jesus, vai vir até o apóstolo Paulo e vai tramar, conspirar e tentar matar ele. Você poderia dizer comigo, bah, isso aí é uma vida de cachorro, irmão. Quem que quer ficar sendo perseguido, entrar em conflito, ter que ficar 3 meses pregando num lugar que as pessoas não querem nem ouvir? Quem que quer dar vida por gente que nem quer que você dê a vida? Mas essa é a obra de Cristo, irmão. Tu acha que a obra de Cristo é ficar levantando casa, tijolo, construindo parede, templo, enfeitando isso aqui, botando tudo pedra de ametista nas paredes? Não é, essa não é a obra de Deus. A obra de Deus é com pessoas, é com vidas, é com perdidos, é com ovelhas que saíram do curral do Senhor. Ele não fala na parábola que ele é o Senhor que deixa as 99 no aprisco, mas ele vai e busca a que se perde. E muitas vezes nós temos o posicionamento dos discípulos no momento em que eles não estão entendendo por que Jesus ensinou tudo o que ensinou para eles. Eles ficam em casa, está mais confortável, eles ficam fazendo as suas coisas, talvez bem vivinho, Mas sempre tem um Paulo e alguns homens mortos que estão entendendo o Senhor e estão fazendo sua obra. E encorajando os outros ainda. Tu pensa assim, se... isso aqui é loucura. O homem está sendo quase preso, está sendo perseguido pelos próprios irmãos e está encorajando os outros. Quem que tem gás para encorajar os irmãos depois de uma situação dessa, irmão? É só quem está morto. Talvez você diz assim, mas não faz sentido, é um paradoxo, irmão. Como assim morrer se eu estou vivo? Quando você está 100% ativo, gastando tuas energias, força e tempo, irmão, nas coisas que é só para você, você não está cumprindo aquilo que Jesus disse de negar a si mesmo, perder a sua vida por amor a mim. Ele diz assim, ó, que não é tristeza, na verdade você achá-la há. Todas as pessoas que não entram por esse caminho nem sabem o que é viver. Todas as pessoas que não entram por esse caminho de abrir mão, de sacrificar, de gastar todas as suas fichas em Jesus, sem deixar um plano B engatilhado, para se isso não dá certo, eu corro para o meu passado e faço da minha forma de novo. É só essas pessoas que descobrem a verdadeira forma de viver. E nós hoje ouvimos falar do apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13, 14 livros do Novo Testamento, vendo a sua obra e o seu serviço, dizemos, uau, meu Deus. Mas esquecemos que assim como o Senhor ensinou, ele foi e praticou aquilo que o Senhor ensinou, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Quantos de nós nessa noite poderia sentir talvez as dores do Senhor nesses dias para a cidade de Chapecó? Você vai me dizer, o coração de Deus dói, irmão, dói, irmão. Nesse exato momento tem alguém se perdendo, tem alguém surrando a esposa, tem alguém se drogando, tem alguém morrendo de overdose, tem alguém querendo desistir, tem alguém entrando para uma nova seita, tem alguém tomando mais um posicionamento errado, achando que entrar numa religião, tomar veneno, fumar alguma loucura, isso está correto. E nós achamos que o normal é nós vivermos apenas a nossa vida e vir aqui e cultuar o Senhor. Uau, olha que legal. E muitos de vocês, irmãos, talvez essa palavra não é para todos, tem chamado diante do Senhor. Mas um chamado não é para tu deixar a pessoa chamando. É para você ouvir e dar uma resposta. É um sim ou um não. A Bíblia diz que o que passa disso é do maligno. E Deus não trabalha com outras opções. E Paulo agora, continuando o nosso texto, ele vai entrar no primeiro dia da semana. Não é sábado, é domingo. É como se fosse um culto hoje aqui. Não sou Paulo, mas estou fazendo memória ao que ele fez. Diz que no primeiro dia da semana eles se reuniram para partir o pão. E Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte. O que que acontece nesse texto aqui, irmão? Geralmente, como eles tinham um transporte limitado, eles não tinham um carrão como você tem hoje, que pode ir e voltar para onde você quiser, muitas ruas asfaltadas com facilidade de se locomover, eles tinham dificuldade de ir para um lugar e depois voltar de novo. E Paulo sabia que com as constantes perseguições que ele estava tendo, eles iam cedo ou tarde matar ele. E ele decidiu que ele tinha que estabelecer alguns fundamentos ali, depois desse advento do templo de Artemis, e ele precisava ter tempo com os irmãos, ou seja, precisava que eles tivessem disponibilidade. E a Bíblia conta que ele pediu para que os irmãos no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, se reunissem, porque ele queria conversar com eles, ele queria estabelecer alguns fundamentos e ele queria partir o pão, ele queria cear com eles. Porque não é apenas um suco de uva ou um pedaço de pão, é a nova aliança no sangue de Jesus. E não é só uma aliança como essa, irmão, é muito mais do que isso. É uma aliança de alma, é uma aliança de carregar a cruz. É uma aliança de negar a si mesmo. E vai dizer que Paulo Continuou falando até a meia-noite, e havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando foram o ver, estava morto. Quando eu recebi essa palavra do Senhor, eu tentei entender o que isso significava e quais eram os aspectos que o Senhor queria tratar aqui. E Ele me falou que, às vezes, essa passagem ela pode ser vista de vários ângulos. Mas o ângulo específico que Ele queria tratar era sobre uma síndrome. A síndrome de Eútico. De pessoas que vislumbram o que está lá fora, mas esquecem de participar daquilo que está acontecendo dentro. E o Senhor pediu para que eu aplicasse em várias áreas da vida. E eu quero começar pregando hoje aqui sobre a situação em que Paulo passou tudo o que passou, sabia que nunca mais ia voltar ali, estava prestigiando os irmãos, dizendo assim: ó, eu quero ter um tempo de qualidade com vocês e cear com vocês, e relembrar e talvez estabelecer alguns fundamentos. Eu sei que não volto mais aqui. Ou seja, então é a nossa última vez que vamos se ver. Mas eu preciso estender o culto hoje, a pregação um pouquinho, Paulo disse. Porque eu tenho alguns assuntos importantes para tratar. E ela conta que um jovem chamado Eútico estava sentado na janela, olhando para fora, e ele vai cair do terceiro andar e vai morrer no meio do culto, irmão. Olha que loucura. Você consegue ver um culto que tem um irmão que morre porque caiu de uma janela? Tu consegue olhar para um culto e dizer assim: é possível alguém morrer dentro de um culto? Às vezes nós estamos assim como Eútico, vislumbrando aquilo que está lá fora, mas esquecendo de olhar para dentro. Com a internet nos nossos dias atuais, irmãos, nós somos seduzidos pelo entretenimento. Nós somos seduzidos a viver a nossa vida e lutar somente por nós mesmos. É como disse o pastor Jonas, é o evangelho, é o evangelho de si mesmo. É o evangelho aquele que Paulo diz, que se mesmo que um anjo do céu te indicasse, te trouxesse, isso seria maldito. Leonardo Ravenhill vai falar que o mal dos cristãos é o entretenimento. As pessoas se perdem no entretenimento. Está um pouquinho abatido o entretenimento, está um pouquinho cansado, eu sou filho de Deus, eu sou merecedor, entretenimento, está um pouquinho pensativo, vou para uma válvula de escape, entretenimento, eu quero descobrir alguma coisa, vou até pesquisar o que quero, mas logo já estou no entretenimento de novo, e vai para todos os âmbitos que a gente quiser, a internet nos oferece entretenimento. E com muito entretenimento, muitas vezes nós não estamos vivendo a nossa vida. E quando eu digo nossa vida, eu digo aquela vida básica, de pelo menos se cuidar, de pelo menos olhar o que está acontecendo ao nosso redor, de pelo menos entender as coisas que estão acontecendo no ambiente. O que eu mais vejo agora com a internet explodindo e com todo esse entretenimento, são pessoas que não conseguem usufruir da sua própria família, porque estão olhando para fora. São pessoas que não conseguem amar os seus filhos, porque estão olhando demais para fora. São pessoas que não conseguem desfrutar de coisas básicas e simples e maravilhosas da vida, porque estão olhando para fora. Você já parou para analisar que as pessoas, elas estão olhando para fora e não estão vivendo o que está acontecendo ali dentro por causa do entretenimento? Há uma diferença muito louca dos nossos dias para os irmãos do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, eles eram o entretenimento em coliseus, sendo queimados, mordidos por leões, e as pessoas aplaudindo, dizendo, uau, vim me distrair aqui ver eles morrer. Hoje é diferente, o entretenimento toma você, e o diabo só inverteu a estratégia, mas continua a mesma. As pessoas, se você parar para olhar um pouquinho, elas não têm mais tempo de qualidade com a esposa, por quê? Porque está toda hora no celular, toda hora vendo um filme novo, toda hora jogando um joguinho novo, não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, a pessoa não tem mais uma visão do que está acontecendo no ambiente da sua casa ou no ambiente de trabalho, porque está preso em um celular, toda hora entretenimento, mensagem, notificação, não consegue desligar disso, está olhando para fora. Há pessoas que no cotidiano do dia não fluem no seu trabalho, não são promovidos, não ganham um aumento, sabe por quê? Porque não conseguem ver as necessidades daquele ambiente. Estão olhando tanto para fora que só conseguem ver coisas do tipo, eu sou explorado, eu sou um escravo, eu não vou conseguir, eu nunca vou dar certo nesse lugar, o meu patrão é um sem visão, isso aqui nunca vai para frente, porque a política desse lugar está tudo errado. Meu irmão, não precisa de situações favoráveis para quem está vendo aquilo que está acontecendo ao seu redor, para que a tua vida dê certo. Eu uso o exemplo de José. José estava vendido como escravo e prosperava. José estava escravo e preso e também prosperava. Porque ele não tinha entretenimento. Ele tinha muitos momentos para olhar o que estava acontecendo ao seu redor. E quando ele olha, ele chega a criar até estratégia, dizendo, oh, peraí. Na verdade, se nós fazer um rodízio com todos esses presos e fazer de tanto em tanto tempo um grupo para, nós vamos ser mais produtivos, nós vamos conseguir dobrar a produção, nós vamos conseguir descansar todo mundo, não vai ter gente que vai morrer aqui de trabalho exaustivo. O cara diz, então faz você, se vira aí. Porque ele teve tempo para olhar para dentro, para situações pequenas e importantes que fariam toda a diferença. Mas nós não conseguimos hoje olhar, porque estamos olhando para fora e não conseguimos olhar para dentro. Sabe, quando você parar de se ver como um escravo, quando você parar de se ver como um oprimido, quando você parar de ver só a política da empresa, que hoje está uma coisa, mas amanhã pode ser completamente diferente, as coisas vão ser diferentes na tua vida, irmão. Teu chefe te contratou para você resolver problemas. Não precisa ficar no WhatsApp lá vendo entretenimento, ou só querendo fugir no banheiro, dar um nozinho. Não! A síndrome de Eutico, ela está totalmente vinculada ao entretenimento. As pessoas se perderam nisso, se perderam, irmãos. Os crentes se perderam nisso. O segundo passo é a família, irmão. As pessoas não se aproveitam mais. O único tempo, às vezes, que acham que é de qualidade é assistir um filminho. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para conversar mesmo com a tua esposa, com o teu filho, com as pessoas bem próximas tua? A grande maioria das vezes nós estamos em um ambiente onde as pessoas, cada uma está num mundo diferente, olhando para fora. E depois está depressiva, está oprimida, escravizada. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendendo uma vida e uma ilusão na internet e as pessoas compram isso. Eles estão produzindo uma ideia de que a mulher só vai ser bonita se ter isso, isso, isso e aquilo. E mentiram para você, irmã. Você não precisa ter um beiço que parece duas linguicinhas assim, ó, para você ser bonita. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. E qual é a imagem de Deus? Deus tem multiformas. Isso significa que você, sendo quem você é, diferente, exclusiva, você resplandece a imagem de Deus. Não sendo igual a todas as outras. Não precisa comprar aquela vida de tipo assim, se eu não tenho um armário extremamente grande, cheio de coisas, eu não vou ser aceita. Se você não for aceita, nem faça parte desse grupo mais. Eles não merecem a tua presença lá. Nós precisamos voltar a olhar para dentro e desfrutar das coisas simples da vida. Nós, às vezes, temos uma necessidade de entrar num ciclo infinito de consumismo também, pensando que não, eu preciso todo ano atualizar o meu iPhone. Não precisa, irmão, aquele treco dura uns 10 anos se tu usar ele. Eu tive um já, nem é o atual, mas aquilo lá chegou, perdeu os dias de velho assim, e não estragava. E tu todo ano pensa que não, eu só vou ser alguma coisa quando eu atualizar, quando eu trocar, quando isso, quando eu aquilo. Se você não tem um objetivo de trabalhar com isso, não precisa, irmão. Sabe, pare de olhar para fora e ver necessidades do tipo assim, ó, eu preciso ser igual todo mundo. Você precisa descobrir quem é você e aplicar a tua identidade nesse mundo. Paulo estava sendo Paulo quando arrumou briga, ele não estava sendo Pedro. Ao nosso redor, individualmente falando, existe um mundo, uma família, alguns problemas, e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo dentro, e não a todo momento estar olhando para fora. Qual foi a última vez que você dirigiu o teu carro, por mais simples que ele seja, ou luxuoso que ele seja, com prazer, sem ficar olhando para o próximo carro que você vai comprar, dizendo, glória a Deus, Senhor, eu tenho um carro. As pessoas não conseguem desfrutar das coisas simples, irmão, tipo um ovo frito, assim. É sempre só restaurante chique, é só coisa que bomba na internet, porque eu preciso ter o que eles têm. O meu carro precisa ser do nível do deles. A minha família precisa ser linda igual a do pote de margarina. Vai ser linda como, irmão, se você está toda hora olhando para fora? Vai ser linda como, como que vai ser igual a do pote de margarina? Se você não dá atenção para a tua esposa ou a esposa não dá atenção para o marido. Você nem sabe o que o teu filho faz. Tu acha que por ele estar trancado em um quarto está tudo certo, está de barriga cheia, não está passando frio. E talvez ele se matando e se perdendo lá. Sabe o que estamos fazendo? Estamos olhando muito para fora. Nesses dias eu tenho abandonado um pouco o telefone, eu não tenho visto muitas notificações. Eu excluí tudo que era joguinho. Ah, irmão, isso é coisa de crente radical. Não, não, eu quero olhar para dentro, irmão. Eu não quero perder tempo com aquilo que não faz sentido, com aquilo que estão me vendendo e me iludindo, e eu achar que isso é normal. Paulo estava trilhando o caminho de ser um seguidor de Jesus. Ele estava assumindo a obra que cabia a ele. E nós, será que estamos entendendo as necessidades diárias com a família, com o trabalho? Ou estamos achando que precisamos agora, ah, eu vou ser um revolucionário, amanhã vou pedir as contas, vou comprar um iPhone 14 Pro Max, vou pôr um lábio que parece uma linguiça toscana. Não, irmão, sai dessa vida. Tem muitas pessoas que se ferram e se lascam, e não é porque Deus não abençoa elas, é porque elas fazem besteira com a bênção que Deus dá. Tem muitos casamentos que eram para ser abençoados e prósperos, mas o cara está olhando tanto para as de fora que esquece de valorizar o que está dentro. São muitos momentos em que você poderia ser mais do que abençoado com o filho que tu tem, se tu desse atenção e entendesse o que está no coração dele. Não só que quisesse pôr aquilo que você acha e aquilo que a internet tem falado que é o certo. As pessoas que vendem essas ideias são como esses caras aqui, só se preocupam com o dinheiro, irmão. Tu acha que o dono da Apple lá está se importando com pessoas, daí vai vir um bobão, ai, porque ele tem, a Apple tem um monte de ação social, mais do que vocês, barará, bururu. Se você veio no culto de quarto ou assistiu, você vai saber que não é só ter boa intenção, tem que fazer para a glória de Deus. Não é só caso de, ai, tem boa intenção, está tudo certo. Na nossa vida espiritual, irmão, você já olhou o quanto nós olhamos para fora? Nós temos 50 pessoas na nossa lista de favoritos que nós admiramos, 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 admiramos. Mas e você? Tem se tornado uma pessoa a quem as pessoas possam admirar ou a quem o Senhor possa olhar e dizer, uau, aprovado. Nós precisamos parar de olhar para fora na vida espiritual e precisamos voltar a olhar para dentro. Nós fugimos do lugar secreto todos os dias, irmão. Não tem jeito, tu pode passar 20 anos, tu vai falar com as pessoas e aí ora. Não, tô sem tempo. Sabe por quê? Porque tu tem que trabalhar às vezes um ano e meio para você ter um iPhone, sendo que tu já tem um. Tu tá jogando o teu tempo fora, tu tem que pensar assim, com uma calça, não é 100 pila. É tantas horas do teu tempo empregadas em trabalhar para você ter o dinheiro para ir lá comprar a calça. Nós estamos olhando na vida espiritual tanto para fora que nós esquecemos que o Senhor conta com nós, que nós temos um chamado, que nós precisamos sair do nosso conforto, que nós precisamos trazer um confronto a muitas coisas que o Senhor não concorda. E independente se o pessoal de Chapecó quer fazer a cidade de Chapecó ser conhecida, ou quer só ganhar dinheiro, nós não podemos entrar nessa levada, e eu não estou falando contra. Mas você está morto o suficiente para, se tiver que escolher entre um, seu Senhor, a tua escolha? Nós precisamos, na nossa vida espiritual, entender que as coisas são movimentadas aos poucos e elas não crescem gigantes. O que cresce gigante e grande é monstro, irmão. E nem existem, é ilusório. Vida espiritual começa na liturgia do pouquinho. Você ora um pouquinho, você busca um pouquinho, você tem comunhão um pouquinho, você se dedica um pouquinho mais, é sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Alguns vão ser mais loucos, vão se jogar de cabeça, alguns vão querer tanto que não vão olhar para trás, e ótimo isso. Mas nós precisamos entender que nós temos o dever diante do Senhor de buscá-lo. Eu sou uma pessoa simples e comum, irmão, eu tenho que buscar? Tem que buscar, irmão. Sabe, às vezes tem 50 na tua lista de favoritos lá, mas é tudo cara que ora, tudo pessoa que busca, todas as pessoas que tentam ter um contato com o Senhor, e você está só na lente de contato dos outros, mas não tem a tua. E daí você continua vendo o mundo com a lente que deram para você, e não com a que o Senhor deu para você. Nós olhamos tanto para fora que esquecemos de olhar para dentro. A Bíblia diz o seguinte, irmão, que todo homem é o sacerdote do lar. Ou seja, você é o pastor da tua casa. Antes do teu problema lá vir para a igreja e tal, você é o primeiro pastor que vai resolver o caso lá. Não resolveu? Aí vem para a segunda instância. Mas nós negligenciamos o nosso posicionamento de sacerdote porque estamos tanto olhando para fora, com o que vamos comprar, com o que vamos obter, com o que vamos construir no próximo ano, ou no próximo mês, ou nos próximos meses, que estamos negligenciando o nosso sacerdócio dentro de casa. Coisas básicas que às vezes a pessoa precisaria, nós deixamos que qualquer um faça, ou que ela mesma se vire, porque é o evangelho do se vire. Se vire, se vire. Deus chamou, então é você, se vire lá. Oh, Deus pediu para pastorear uma igreja, pastora Andressa. Se virem, é vocês. Não, irmão. Tu acha que Deus mandou você para cá? Porque eu vim para cá por uma ordem do Senhor. Congregar com os irmãos, fazer parte, trabalhar. Tu acha que Deus ia me enviar para cá só para mim fazer parte e estar lá na lista do round de membros? Capaz, irmão. Tem uma obra que cabe a mim e tem uma obra que cabe somente a você. E se nós se ajudar, nós vamos bem mais longe. O problema é que nós estamos tanto olhando para fora, olhando para fora, olhando para fora, que nós não conseguimos olhar para dentro. Compromissos. Nós atamos muitos compromissos. E na hora de fazer o negócio valer, você muitas vezes está sozinho, você não tem quase ninguém. Porque as pessoas olham tanto para fora, que elas se colocam em primeiro lugar. Elas não conseguem olhar para a necessidade do que o Senhor está gerando. e se vê como resposta que o Senhor quer dar para esses dias. Muitos compromissos e alianças são feitas, mas muitas vezes quebradas, porque as pessoas, na hora de cumprir, vê que o negócio é pesado, vai custar, e se vai custar e eu vou sair no prejuízo, então é melhor eu dar uma desculpa, porque ser humano é bom de desculpa, vamos e viemos. É o tal do migué, né? Deixa eu dar um migué. Não, é porque... Ah, mas é o Senhor que me justifica, Ele me entende. Irmão, tu acha que Deus entende? Se Ele já te chamou, às vezes faz anos. Tá chamando, você tá deixando o homem falar sozinho. Todo dia, por misericórdia, cuida de você. Continua insistindo em você. Continua te chamando. E você acha que, ai, pela milésima quinta vez Ele me justifica. Às vezes está mais do que na hora de você começar a olhar para dentro e parar de olhar para fora. Talvez a tua receita de fazer dar certo as coisas só vai dar errado, só vai te levar para o buraco. Você precisa mudar a estratégia, você tem que dizer assim, ó, vou continuar fazendo, vou continuar trabalhando, vou continuar passando as coisas do meu dia a dia, vou continuar planejando, vou continuar tendo sonhos, mas tudo isso a partir de agora vai ser um segundo plano. Se der, eu faço, mas eu vou priorizar, cuidar daqueles a quem o Senhor me deixou para cuidar e fazer a tua obra, Senhor, fazer a tua vontade. Porque senão vai passar 10 anos e tudo que nós sabemos fazer é culto, irmão. E o Evangelho é muito mais do que fazer um culto. Ele é um culto 24 horas. De oração, de adoração, de renúncia, de cruz. De muitas vezes as pessoas ofender nós e você não sabe. Ou muitos irmãos aqui serem ofendidos e você não sabe. E o irmão está aplicando o Evangelho lá, é culto. É negar a si mesmo. É naquele momento não olhar para fora, poder olhar para dentro e dizer o seguinte, meu Deus, aqui tem que, tua graça me bastar, Senhor, aleluia, me dá paciência. Mas o Evangelho ser aplicado, irmão. Nós precisamos, nesses dias, começar a olhar mais para dentro. Na nossa vida pessoal, nós temos algumas estratégias para fazer ela funcionar. E às vezes as estratégias que nós pegamos são de pessoas que só sabem olhar para fora. E você diz, agora eu vou dar certo, agora eu vou conseguir, agora eu vou ter sucesso. E você só vai ser mais um porque você está copiando todo mundo, irmão. Você quer ter crescimento, seja no espiritual, seja no financeiro, seja no matrimônio, seja na família. Comece a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Eu trabalho hoje com laboratório de óculos, né? Mas no início eu fazia entrega de bike, bem jovenzinho. E eu cresci na empresa, irmão, fazendo o que ninguém quer fazer. Tipo assim, tu não quer tirar o lixo? Deixa que eu tiro. Tu não quer limpar o chão? Deixa que eu limpo. Tu não quer fazer isso? Não, não quero. Então deixa que eu faça. Porque eu vi que aquilo era uma necessidade, ninguém queria fazer, irmãos. Aí depois de 4 anos, o chefe estava chamando uma pessoa que tinha 30 anos de empresa para sair do setor e entregar aquilo ali para mim, dizendo assim, agora tu se vira aqui, tu vê se de fato o equipamento aí está funcionando de acordo, porque o pessoal só me passa tragédia, diz que está toda hora estragando, que tudo dá errado. E você contabiliza a produção aí para você ver o quanto que vai dar. No primeiro dia, o equipamento não deu um problema, não estava dando problema, era mentira. E nós conseguimos dobrar a produção. Fazendo o quê? Fazendo o que ninguém queria fazer, irmão. Aí depois a pessoa com 30 anos de carreira dentro da empresa estava brava porque eu ganhava mais que ela. E é o que acontece nos nossos dias, nós não queremos olhar para as nossas necessidades, ao nosso redor, as necessidades do ambiente que nós estamos. Porque nós temos tantas estratégias na nossa vida pessoal, que nós estamos ganhando de pessoas de fora e da internet, que nós achamos que não, é dessa forma nos dias atuais, século 21, 2023, que as coisas têm que ser feitas para dar certo. E esquecemos que são as necessidades básicas, assim como José foi lá e teve a necessidade Então, peraí, deixa eu ser uma resposta. Só que isso, irmão, é uma corrida dupla. Você tem que fazer o teu e você tem que fazer aquilo que as pessoas não estão querendo fazer. E isso custa. Isso vai custar muito no início, até que esteja no momento em que Paulo está encorajando os irmãos, dizendo: vocês viram, irmãos, que nós confrontamos eles, vocês viram o alvoroço que deu, vocês viram que colocamos em xeque a identidade de Artemis, viram? Pois então agora vocês vão. E agora aqueles homens incendiados vão, porque Paulo impulsionou eles, porque Paulo motivou eles pela forma certa, irmãos. Nós temos que nos permitir ser impulsionados por pessoas que estão alinhadas com o Senhor e que estão fazendo a vontade dEle para esses dias, não por influencers. Esses influencers, na grande maioria das vezes, eles não postam o revirado de feijão, irmão, que eles comem, porque talvez eles nem comem. Eles só postam o caviar, o jantar caro. O que, que eu quero dizer com isso? Que eles fabricam uma vida que não existe para mostrar para você. E você se deixa ser influenciado e você ama eles. Uau, eu me identifico tanto. E esquece de olhar para a tua identidade. Quem é você? Eu sou um youtuber? Eu sou um milionário? Eu não sou ninguém se eu não tiver uma Lamborghini? Não, irmão. Eu tenho uma família que precisa de mim, eu tenho um filhinho pequeno. Eu tenho que pensar nas coisas de Deus, eu tenho que estar disponível, mesmo às vezes com dor de garganta, com gripe, com febre. Você deixa de trabalhar quando você está com dor de cabeça? Oh, faz 5 dias com o abençoado, não veio trabalhar, o que está acontecendo? Não, patrão, é que eu estou com dor de cabeça, daí talvez na segunda que vem eu vá. Não existe isso, irmão. Porque a gente sabe que não funciona dessa forma. Aí com Deus, nós queremos pegar e fazer diferente. Não, Senhor, Tu me justifica, Tu tudo sabes. Será que sabe mesmo? E dá para dar um joinha aí, aprovar? Nós precisamos voltar a olhar para dentro, irmão. De verdade. De verdade, nós precisamos parar, às vezes, de admirar tantos que estão lá fora e começar a dar um pouquinho mais de valor para as pessoas que estão aqui dentro, que estão lá dentro da tua casa, que estão lá dentro da tua empresa. Eu tenho pessoas, por exemplo, no Evangelho que eu me inspiro, mas de forma alguma eu vou admirar mais elas do que as que estão do meu lado, trabalhando comigo, passando as poucas e boas comigo. Jamais, irmão. Um exemplo, eu admiro muito Hernandes Dias Lopes, eu acho ele um mestre excelente na palavra. Luciano Subirá, às vezes eu oro e digo: Senhor, me dá a facilidade daquele homem para falar. A memorização de tantas coisas da Bíblia. Mas de forma alguma eu vou desprezar você, irmão, que está talvez andando comigo, passando poucas e boas comigo, buscando perdido comigo, se disponibilizando comigo, jamais. Porque eu não quero estar olhando para fora e admirando os de fora e esquecendo as pessoas que estão se movimentando e fazendo alguma coisa aqui dentro. De forma alguma eu vou ficar admirando pessoas que fazem isso ou aquilo e esquecer da minha esposa. De forma alguma eu vou ficar olhando tanto para fora e achando que família perfeita é o que um influencer está vendendo, que na verdade é o que a grande maioria das vezes é os seus patrocinadores que bancam tudo e todo mundo sai ganhando, só você que perde de todos os lados. Porque eu preciso olhar para dentro, irmão. Olha só, Paulo estava se prolongando na pregação aqui porque ele tinha visão de que ele não voltaria mais. Você acha que os crentes que estavam ali tinham entendimento? Ai, está falando de emocionado aí, vai voltar sim, em nome de Jesus. Ele sabia do que estava fazendo, irmão, não ia voltar mais. Quantos de nós teríamos a vontade de ter um tempo de qualidade com o apóstolo Paulo e de ceiar com ele, irmão? Meu Deus, eu queria. Se você não queria, bobo é você, eu queria. Mas a Bíblia relata que tinha um jovem chamado Eutico, tão distraído dentro do culto, e aquele cara que diz assim: Cruzes, eu não gosto de ouvir o fulano pregar. tá sempre parece de mau humor e fica repreendendo os outros e sempre mandando ir orar. Eu não vou prestar atenção nisso aqui. Eutico, tá olhando para fora, irmão. Paulo se prolongava na palavra e naquilo que ele estava estabelecendo ali porque era importante, mas parece que os irmãos judeus que vieram confrontar ele, tentar matar ele, não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Eles só queriam defender a sua reputação e não passava disso. Mas Paulo era diferente, irmãos. Paulo estava fazendo o que o Senhor tinha pedido para ele. E nesses dias eu quero pedir para você, o que o Senhor tem pedido para ti? Você tem feito? Você tem se disponibilizado? Nós só temos uma vida para queimar, meus irmãos, nós não vamos ter outra. Se amanhã eu sair e bater a moto, morrer, ou sei lá, acontecer alguma coisa, uma tragédia, só vai contar o que eu fiz até aqui. E se nós estamos olhando tanto para fora e para o futuro, nós corremos o grande risco de não ter feito nada e ter vivido em vão. Verdade, essa semana meu carro estragou, acendeu tudo lá, parecia uma pinheirinha de Natal. Eu já tinha gastado um dinheirão com ele, não sabia nem o porquê que estava acontecendo tudo isso ali. O micro-ondas queimou, o chuveiro novo estragou. Se eu saísse para fora, acho que eu bati o dedo, caía a unha. E tu acha que eu estava preocupado em, ai, agora como é que eu vou fazer? Vou quebrar a cabeça, vou arrumar um outro serviço, porque meu Deus, eu preciso... Irmão, de verdade, se tiver que ficar tudo aquilo lá, o tal do que se exploda, fique, eu não vou perder minha paciência com aquilo lá e tirar a minha mente e o meu coração do Senhor para ficar correndo atrás de consertar objetos. Estava conversando com o Ismael ontem. Nós precisamos viver, às vezes, o simples da vida, irmão, sabe? Às vezes o que tu precisa é de um tempo de qualidade com os teus, fritar uns ovos, cozinhar uns pinhão e conversar e esquecer aquela desgraça do celular. Olhar um pouquinho mais para dentro. Parar de desejar só o grandioso e o que está sendo vendido lá fora. Porque Jesus... Ele é especialista em nos colocar em situações onde nós vamos nos demonstrar aprovados ou não. E era o que estava acontecendo aqui, tu imagina o Eutico. Ai, eu nem queria estar ouvindo o Paulo aí, não para de falar tagarela. Irmãos, de verdade, quantos dariam tudo para poder estar recebendo do apóstolo Paulo nesse exato momento? A cidade... de Troade, em Éfeso, que é a cidade desse texto aqui, onde se relata, ela tinha uma zona portuária, ela tinha uma beleza muito grande. E quando Eutico está olhando para fora, ele está admirando o que estava acontecendo lá fora, as movimentações de fora, quem passava na rua, a cor do cavalo que estava passando na estrada. Olha lá, o cara vendeu... Ah, sim, mercador vendeu mais um ali, ó. Ó, o mar tá bonito hoje, né? Mas aquele momento não era para ele estar olhando para fora, era para ele estar prestando atenção no que Paulo estava estabelecendo no culto. E isso seria o reflexo do que a igreja viveria nos próximos dias. Mas ele estava tão olhando para fora que a Bíblia diz que do terceiro andar ele vai cair e vai